Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, Em uma História Cultural da Rússia. Orlando Figes apresenta uma história interpretativa da formação da identidade russa por meio de suas artes, costumes, crenças e instituições culturais. Publicado originalmente em inglês como Natasha's Dance, o livro não é uma cronologia política convencional, embora revoluções. Reformas imperiais e repressão soviética sejam partes indispensáveis de seu quadro. Seu foco é mostrar como literatura, música, pintura, teatro, dança, religião e cultura popular se tornaram espaços decisivos para definir o que seria ser russo. O percurso parte da abertura ocidentalizante associada a São Petersburgo e acompanha as tensões entre elite, povo, Europa e Rússia, tradição religiosa e modernização, até o período soviético. Figes, historiador britânico especializado em Rússia, combina a síntese histórica com atenção a criadores, obras e práticas cotidianas. O propósito central é explicar por que a cultura assumiu no país uma carga pública excepcional em contextos de censura e participação política limitada. Ela serviu também para discutir poder, moralidade, fé e destino nacional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, São Petersburgo e a tensão duradoura entre europeização e identidade própria. Um dos eixos estruturantes do livro é a tensão entre a ambição de integrar a Rússia à Europa e o desejo de preservar, ou inventar, uma identidade nacional distinta. São Petersburgo, fundada por Pedro o Grande, funciona como símbolo concreto desse projeto, uma capital voltada para o Ocidente. Planejada para aproximar a corte russa de modelos europeus de administração, comportamento e artes. Para Figes, porém, a ocidentalização não elimina a especificidade russa. Ela cria uma fratura produtiva e persistente. Grande parte da elite passa a falar idiomas europeus, consumir formas artísticas estrangeiras e adotar códigos sociais cosmopolitas. Enquanto a maioria camponesa permanece ligada a tradições locais, à igreja ortodoxa e à cultura oral. A cultura russa moderna nasce justamente da tentativa de lidar com essa distância. Escritores, compositores e pintores buscaram linguagens capazes de conciliar técnica europeia e matéria nacional, sem que essa conciliação fosse simples ou estável. O livro evita tratar Ocidente e Rússia como blocos fixos à identidade nacional, aparece como resultado de trocas, rejeições e apropriações seletivas. Essa perspectiva ajuda a entender por que debates estéticos frequentemente se transformaram em debates políticos e morais. Discutir a forma de uma ópera, de um romance ou de uma pintura podia significar discutir o lugar da Rússia no mundo e a legitimidade de suas elites. Em segundo lugar, a cultura popular como fonte disputada da ideia de uma Rússia nacional, Figes destaca que o nacionalismo cultural russo não foi apenas uma celebração espontânea do povo, mas uma construção marcada por mediações sociais. A partir do século XIX, intelectuais e artistas passaram a procurar na vida camponesa, no folclore e nas canções, nos contos e nos ritos religiosos sinais de uma autenticidade que julgavam ausente na aristocracia europeizada. Essa procura tinha uma contradição central. Os grupos que idealizavam o povo normalmente pertenciam às camadas instruídas e urbanas, distantes das condições materiais do campesinato. Assim, a cultura popular foi simultaneamente observada, recolhida, reinterpretada e transformada em matéria artística. O valor analítico do livro está em não reduzir esse processo à mera falsificação nem a uma essência nacional pura. Figes mostra que tradições populares efetivamente forneceram repertórios importantes, mas ganharam novos sentidos ao entrar em romances, partituras, exposições e discursos intelectuais. A famosa dança de Natasha, em Guerra e Paz, que dá título original ao livro. Sintetiza esse problema, uma personagem da alta sociedade parece reconhecer intuitivamente uma expressão camponesa como sua. A cena permite examinar a aspiração de superar divisões de classe por meio da imaginação cultural. Ao mesmo tempo, evidencia que a noção de unidade nacional dependia de representações produzidas por uma elite. O tema esclarece como arte e folclore ajudaram a formular imagens duráveis da alma russa. Em terceiro lugar, literatura, música e artes visuais como arenas de pensamento público. Uma contribuição decisiva de uma história cultural da Rússia é explicar por que as artes tiveram uma função pública tão ampla no país. sob o czarismo, restrições à imprensa, à organização política e à representação parlamentar limitaram canais convencionais de debate. Nesse contexto, romances, poemas, concertos, pinturas e encenações podiam concentrar discussões sobre autoridade, desigualdade, fé, violência e dever moral. Figes não afirma que a arte substituiu literalmente a política, mas mostra que ela se tornou um terreno onde questões políticas podiam ser formuladas com força em comum. A literatura russa, em especial, conquistou prestígio moral porque autores eram frequentemente lidos como intérpretes da consciência nacional, e não apenas como produtores de entretenimento. A música e as artes visuais também participaram do esforço de definir uma linguagem nacional, dialogando com modelos europeus e elementos associados à tradição russa. Essa centralidade cultural ajuda a compreender a intensidade das disputas em torno de cânones, estilos e censura. Uma obra podia ser julgada não só por sua qualidade formal, mas por sua posição diante da Rússia popular, da modernização ou do Estado. O argumento tem alcance histórico, ele relaciona a consagração internacional de artistas russos às condições internas que lhes atribuíram responsabilidade intelectual excepcional. Em vez de apresentar obras isoladas, Figes as insere em rede de patronato, educação, circulação urbana e conflito ideológico. Em quarto lugar, religião ortodoxa. Costumes e vida cotidiana, além do cânone artístico, embora dê grande espaço aos artistas consagrados, Figes amplia o conceito de cultura para incluir religião, hábitos domésticos, alimentação, vestuário, cerimônias e formas de sociabilidade. Essa escolha impede que a história cultural se reduza a uma galeria de grandes nomes. A ortodoxia ocupa posição relevante porque ofereceu imagens, rituais e sensibilidades que atravessaram diferentes estratos sociais e influenciaram a linguagem moral da nação. Ícones, peregrinações, festas e práticas devocionais não aparecem como simples sobrevivências de um passado imóvel. Eles participam de mudanças sociais e das disputas sobre a definição da Rússia moderna. De modo semelhante, os contrastes entre Moscou e São Petersburgo, entre salão aristocrático e aldeia camponesa, revelam que a cultura era vivida de maneiras muito desiguais. O livro procura recuperar essa diversidade ao relacionar obras eruditas a costumes e referências cotidianas. O ganho interpretativo é importante, ideias como espírito nacional ou tradição russa deixam de parecer abstrações naturais e passam a ser vistas como experiências. Símbolos e repertórios em circulação. Também se torna mais claro por que a apropriação artística de temas populares ou religiosos podia provocar controvérsia. Ela envolvia pertencimento, hierarquia social e autoridade para falar em nome da nação. A abordagem de Figes, portanto, conecta história intelectual e história social sem tratar uma como mero reflexo da outra. Por último, Revolução e Regime Soviético, Criação Cultural sob Controle, Adaptação e Ruptura. O período revolucionário soviético testa de forma particularmente aguda a relação entre cultura e poder examinada por Figes. A Revolução de 1917 abriu expectativas de transformação social e de criação de novas formas artísticas, educativas e cotidianas. Entretanto, a progressiva consolidação do Estado soviético submeteu a produção cultural a mecanismos de vigilância, censura e orientação ideológica. O livro acompanha os efeitos dessa mudança sobre a continuidade da tradição russa. O novo regime buscou romper com elementos do passado imperial, mas também selecionou e reutilizou símbolos nacionais, autores e estilos quando isso servia à sua legitimidade. A identidade russa, portanto, não desaparece diante da identidade soviética. Ela é disputada e remodelada. Figes chama atenção para o custo humano e intelectual desse processo, sobretudo quando a autonomia dos artistas se choca com exigências políticas. A experiência soviética evidencia que a cultura pode sobreviver a governos autoritários, mas não permanece intacta, repertórios são silenciados. Obras são reinterpretadas e trajetórias individuais sofrem rupturas profundas. O interesse do capítulo final não está em afirmar uma resistência cultural automática ou uniforme. Está em mostrar a complexidade das negociações entre criadores, público e Estado. Essa análise evita tanto a visão de que o poder controla tudo quanto a imagem romantizada de uma arte sempre livre. A cultura persiste, mas sua preservação envolve memória, adaptação, perda e conflito. Em conclusão, uma história cultural da Rússia é especialmente indicada para leitores que desejam compreender a Rússia para além de dinastias, guerras, revoluções e dirigentes. Estudantes de história, literatura, música, arte e estudos eslavos encontrarão uma síntese ampla, útil para situar obras e movimentos culturais em seus contextos sociais e políticos. Já o leitor geral interessado no país pode se beneficiar de uma chave interpretativa importante. Muitas controvérsias russas sobre Estado e Europa. Povo e tradição foram elaboradas nas artes antes de aparecerem, ou enquanto eram reprimidas em instituições políticas formais. O principal benefício intelectual da obra é desfazer explicações simplistas sobre uma suposta essência russa. Figes mostra que a identidade nacional foi construída por encontros desiguais entre corte e aldeia, referências europeias e tradições locais, religiosidade e secularização, liberdade criativa e controle estatal. Isso torna a leitura exigente, em razão da extensão e da quantidade de referências, mas também particularmente rica. Em comparação com histórias gerais da Rússia, centradas na sucessão de governos e acontecimentos militares, o livro se destaca por tratar obras, práticas e sensibilidades culturais como elementos causais da história, e não como ilustrações periféricas. Em comparação com introduções exclusivamente literárias ou musicais, sua vantagem é integrar diferentes linguagens artísticas à vida social e às transformações políticas. Não substitui uma cronologia detalhada do país, mas oferece algo mais específico, uma explicação consistente de como os russos imaginaram, encenaram, contestaram e transmitiram a própria nação ao longo de profundas mudanças históricas. Se você quiser apoiar Orlando Figes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!